Sejam bem-vindos a mais um review do Conexão Nintendo. Eu sou o Chapéu e tô aqui com o Jomon.
A gente fazendo um repeteco de review, mas com versão 3.0.
É, mas o repeteco, o original...
O original não é nosso,
Então.
Perdemos o original.
Bom, o review de hoje é sobre Animal Crossing New Horizons Switch 2 Edition. Eu não lembro se esse jogo tem algum subtítulo que nem Bella Bell Park, Star Crossed World. Eu acho que não.
Que eu lembre, não.
Ainda bem. Mas é, vai ser um review sobre isso, sobre... Aproveitando, né, a gente vai falar bastante coisa do jogo original, as diferenças pro Switch 2 e os updates que tiveram ao longo dos anos. Porém, antes da gente começar, Jomon, fala aí pros ouvintes como que eles podem nos ajudar.
Para os nossos ouvintes nos ajudar, eles podem comentar e curtir a gente nas principais redes sociais. A gente está no Twitter, Blue Sky e Instagram, @conexãonintem. Também estamos no Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music, tudo o que a pessoa quiser. A gente lê os comentários de lá no nosso CN Comentários, que é uma vez a cada mês. E a gente provavelmente vai ficar devendo desse mês durante um tempinho, mas logo mais sai. E pode comentar no YouTube também, no próprio site, tamo aí. Comente, dê 5 estrelas, dê like, ajude os algoritmos a mostrar a gente.
Boa, valeu, Jomon. Bom, Animal Crossing Switch 2 Edition, que eu vou falar Switch 2 Edition porque, já falando aqui, não tem PTBR no jogo, né? Então não é edição Switch 2. Mas vamos lá, o jogo originalmente lançou em 2020, né? 20 de março. A gente teve um DLC pago, que foi na época que anunciaram o Expansion Pack, né, do Switch Online, aí esse vinha junto, então você consegue ele de graça.
Não, eu acho que quando anunciaram ele, falaram que ia estar no Expansion Pack direto. Mas o Expansion Pack já existia.
Já existia.
É, foi tá. O Booster...
Ah, Booster... Course Pass. Do Mario Kart, né?
Foi esse.
Verdade.
Foi esse.
Mas ele estava incluso lá. Eu, por exemplo, não paguei. Mas isso aí foi no dia 5 de novembro de 2021. E aí... A versão de Switch 2 lançou no dia 15 de janeiro de 2026. Porém, a versão 3.0 do jogo foi um dia antes. Liberaram antes, né, pra galera testar, no dia 14.
É porque a atualização dos jogos da Nintendo mais ou menos acontece às 10. E o assim, 10 da noite pra gente. E o lançamento dos jogos é às 2 da manhã, que é a meia-noite dos Estados Unidos. Então, meio que eles lançaram no mesmo dia... Só que pra muita gente teve divergência de horário por causa da eShop local lançando a versão 2.0 diferente.
Uhum, sim. E foram muitos anos sem atualização. Se não me engano, realmente foram, tipo, tirando atualização de correção e etc, foram 5 anos aí quase, né? 4 anos, 5 de sem atualização. Mas vamos lá. Jomon, vou te fazer uma pergunta aqui. Eu acho que, assim, Animal Crossing é uma franquia agora muito famosa, já tinha também sua relevância, né? No 3DS vendeu consideravelmente. E agora foi o segundo jogo mais vendido do Switch, se eu não me engano. Tá lá nos top 5 no mínimo. Mas eu te pergunto, o que, que é Animal Crossing? Vai que algum ouvinte aqui nunca ouviu falar.
Animal Crossing é um jogo que você cuida da sua cidadezinha, da sua ilha. Conhece moradores e vive o dia a dia, né? A parte mais interessante, provavelmente, de Animal Crossing é que o horário do jogo equivale ao horário da vida real. Então, quando você joga às 9 da noite, acontecem coisas que só aconteceriam à noite. Quando você joga de manhã, acontecem coisas que só aconteceriam de manhã. Ele segue o tempo real. No caso do New Horizons, ele também segue... Você pode colocar que é da parte do continente sul, né?
Hemisfério sul.
Né? Você pode escolher hemisfério sul e aí ele também pega a estação do ano que você tá. Então, quando você joga na época de dezembro, se você é hemisfério sul, vai estar verão. Se você joga em junho, vai ser inverno. Então é um jogo que segue o horário e você vai vivendo a sua vila, conhecendo os personagens, montando ela do jeito que você quer. É o seu pequeno paraíso no videogame. E, uma parte importante, ele não tem um objetivo, né? O objetivo talvez seja pagar ali no início, que você acaba devendo para um personagem, mas isso aí é meio que um pretexto para você experimentar as outras coisas do jogo. O objetivo em si, não, você não tem uma tela de término, que agora eu entendi, o jogo acabou, vi a história. Não é um jogo assim.
Ah, então todo sábado à noite, com um carinha cantando lá, o KK Slider, é... acabou.
Você pode zerar o jogo, você pode zerar. Múltiplos finais, inclusive. Todo sábado tem um diferente.
Mas muito bom, esse aspecto aí de imitar o tempo real é bom e ruim. Eu acho que quando eu era mais novo, eu gostava de jogar porque eu via muito mais o jogo de dia do que de noite hoje em dia, né? Porque sai do trabalho e... faz as coisas da vida e joga Animal Crossing e tá tudo escuro. Mas é um aspecto certamente interessante, né? Ele também pega as datas importantes de... datas festivas, né? Halloween, Natal, Ano Novo, entre outras datas aí. Então, se você não viajar no tempo, que é ficar mudando a data do console do seu Switch, né? Você consegue aproveitar esses eventos junto com as outras pessoas. Mas eu concordo. Concordo, assim, que não tem necessariamente um objetivo. Você pode até fazer um, se quiser. Existem sim speedruns desse jogo, que é completar todos os itens do catálogo, por exemplo, que é insano, mas existe. Mas no geral é lazer. E assim, um jogo com uma vibe meio confortável de você, vou decorar um quarto do jeito que eu quero. Por quê? Porque eu quero. Isso não vai te trazer necessariamente nenhum benefício dentro do jogo, só vai ficar bonitinho pra você ver.
Exatamente isso. E eu acho que assim, tem uma coisa que eu vejo no... quando você pega fãs mais antigos, e que aí a história vem pro New Horizons, é sobre o que que é o jogo, assim, e eu acho que isso vai entrar na minha discussão quando a gente falar nossa história com a série.
Ah, então já bora falar já, porque a série já tem um tempinho aí, eu vou começar, né, eu já comecei a jogar no GameCube, isso aqui. Só que quando eu era criança eu não entendi inglês, então é um jogo bem difícil, né, de você aproveitar quando você não entende a língua, porque... um dos principais charmes aqui é você conversar com os bichinhos que moram com você na sua cidade e eles ou tirar com a sua cara, ou te elogiar, ou pedir alguma coisa. A graça tá nisso. Chega lá, você tá... Tinha NPCs que falam comentários do tipo, nossa, achei que você, tipo, tinha algum distúrbio aí, porque eu vejo você correndo pela cidade o tempo todo, sabe? Tá me assustando. E é isso, né? Receber cartinha, ler... eu não sabia inglês. Então, pra mim, o jogo, a parte de decorar compensava e comprar as coisas, entendeu? Ah, eu vi um número gigante, eu ganhava dinheirinho, opa, tenho que pagar isso. Ah, aumentei minha casa, deixa eu colocar mais coisas aqui. E é complicado, a língua faz muita falta. Mas eu joguei quase todos Animal Crossing, assim, bastante. No DS, né, que é... nossa, era Wild World, né, o nome?
Isso.
Esse talvez seja o que eu menos joguei, não sei. Mas o Dewey também, o City Folk joguei. Eu gostava, assim, tem uma peculiaridade do Wii, que você podia jogar só com o Wii Remote, né? Apontando e andando. Umas épocas que eu ficava doente, fazendo inalação, eu ficava jogando com a outra mão, sabe? Enquanto segurava a máscara na cara. Era um jogo muito confortável pra mim. O New Leaf joguei bastante. Esse foi bem um pouquinho craque. E não vou falar aqui do board game lá, que é o Animal Crossing... caraca,
Amiibo Festival.
É, Amiibo Festival. Eu tenho ele, testei, mas não. Simplesmente não. E o Pocket Camp no celular eu não joguei muito, porque eu não sou o tipo de pessoa que... prefere jogar em celular, né? E o jogo era muito pegada gacha também, né? De móvel, de outras coisinhas. Não gosto. Sim. E o New Horizons joguei aí suas, quantas? 180 horas? Saiu um negócio do Switch recente, né? Da quanto tempo você jogou? Acho que pra muita gente isso é pouco, mas é que eu... questão de tempo mesmo, eu não queria me dedicar tanto nesse jogo.
Isso é muito casual, né, Chapéu?
É, pra Animal Crossing esse tempo é casual.
Mas eu tenho uma experiência... não é... eu joguei todos também, não na ordem. Acho que o primeiro que eu fui desbravar foi o Wild World no DS. Mas eu não joguei muito a série. Eu joguei o City Folk também, mas não joguei muito da série até o New Leaf. Né? No New Leaf que eu sentei, peguei no lançamento, sentei e falei, vou jogar e tentar aceitar essa série como ela é, ir lentamente, ir todos os dias, né? Que acaba sendo um compromisso de você com o jogo. Acordar todo dia e falar, vou entrar aqui, vou ver o que que tá acontecendo. E, então, nos outros eu perdi esse compromisso. Eu olhava e ficava 2 dias e depois esquecia e ia fazer outra coisa. E no GameCube eu voltei depois, né, pra jogar também, experimentar um pouco. E Pocket Camp, joguei. O Amiibo Festival não, eu tenho todos os Amiibos, mas eu não tenho o Amiibo Festival. Todos os Amiibos...
Você tem as duas Isabelles?
Não tenho duas. Eu me recusei uma porque eu tenho o Nendoroid dela. Falei, não vou comprar a segunda roupinha. E nem tenho todas as cartas. Você pode me dar a cartada aí.
Isso aí.
Mas... e aí nisso... e joguei o New Horizons no lançamento também, né? Já viciado por causa do New Leaf. E uma coisa que eu sinto na franquia é que ela, no início, ela era muito... era o hardware, era a tecnologia, ela segurava o que, que a franquia queria fazer. Que a cada passagem foi aumentando, que é a customização de tudo. Eu acho que o que eu falei do gênero, muita gente fala, Animal Crossing era conversar com os villagers. Eu acho também, tem seu charme conversar com os villagers, né? Que no New Horizons, uma reclamação é que eles são muito bonzinhos. Eles gostam de você desde o primeiro passo. E o foco acaba virando, tipo, ah, deixa eu customizar tudo. Mas a gente vê isso acontecendo desde o GameCube até agora, né? No original é de 64, né? Só que o original só saiu do Botsu no Mori, só saiu no Japão.
Animal Forest, né?
Isso. E a gente vê isso acontecendo em todo. Ah, no Wild World começou a você poder colocar pattern. No New Leaf, você podia colocar coisas na vila. E aí agora no New Horizons é meio que a explosão final, assim. Na verdade, a gente vai ver provavelmente no futuro com mais coisa. Mas, eu posso decorar antes o que era só meu quarto, que eu podia colocar item. Agora eu posso fazer uma ilha tematizada com Deus e o mundo de coisas. Eu não preciso de pattern pra fazer isso. Eu coloco as coisas no chão e são as coisas.
Então, e você pode terraformar, basicamente.
E pode terraformar. Você pode mudar as coisas de lugar, tirar rio, colocar morro, tirar morro. Tem algumas coisas básicas que você não consegue mexer, que é a saída dos rios, se não me falha, no New Horizons. Mas tirando isso, você pode fazer a maluquice que você quiser. Então, assim, eu vejo o jogo sempre focando, indo mais e mais e mais. Talvez pra algumas pessoas não goste. Pra ser isso de, eu vou montar esse meu paraíso, né? Eu vou colocar... E foram tirando elementos de... Isso eu sinto no New Horizons, né? Foram tirando elementos de insatisfação. Assim, se você tinha medo no New Leaf ir pra trás de acordar e um dos seus villagers, né? Que são as pessoas... São os 9, 8 personagens aleatórios que moram com você. Um deles olhar e falar, eu tô saindo, falou, um abraço. Agora ele só sai se você permite. No New Leaf ainda existiu o caso de tipo, eu não entrei um dia. E aí ele teve aquele momento de, será que eu saio? Será? Ele cria uma bolha na cabeça e fala, será que eu saio? Será que não? E se você não fala com ele, ele sai. Ele decide por sair. Agora ele decide por não sair, né? Então eles foram tirando elementos que deixam as pessoas chateadas, fazendo um jogo confortável.
O reset que ficava enchendo o seu saco, muitas vezes eu tinha raiva dele, porque desligava sem salvar, né? Por sinal, no GameCube era um saco você ter um memory card meio que quase exclusivo pra esse jogo, porque puxava bastante. Vários blocos lá de memória. Tinha um reset, vários villagers ficavam nervosos. Às vezes acontecia alguma coisa na minha cara, virar tipo uma cara de giroide com uns buracos. E eu entrei em pânico na época jogando. Desliguei o jogo correndo, porque eu fiquei com medo, né? Falei, caraca, aconteceu alguma coisa com o meu personagem aí que me deixou amaldiçoado. Então eles deixaram bem, bem mais amigável.
Sim.
Que é
sim.
Bom e ruim.
Concordo.
Tipo, você, se tem um NPC que você gosta muito e vai embora, é um momento triste lá, né? Só que assim, o jogo acaba perdendo mais elementos de tentar imitar uma vizinhança real, no sentido de que tem sempre aquele vizinho chato, tem aquelas pessoas que do nada, assim, aconteceu uma coisa, vai embora, né? Se muda. Então, assim, tem o bônus e o ônus, na minha opinião.
Eu concordo. Eu também, gosto do elemento de frustração de vez em quando, né? Tipo,
sim.
E aí você concorre menos a querer o perfeito, porque o perfeito é muito, um tempo muito curto.
Sim. E eu acho que eles podiam meter que nem Fire Emblem, né? Que tem o modo clássico, né? E o casual. Aí o modo clássico é Animal Crossing, os caras vão te xingar, jogar lixo na sua casa.
Olha que eu não negaria. Agora que você falou isso, eu achei uma puta saída boa.
Você que decide.
Você quer o modo vida real ou o modo, modo tudo feliz aqui? Modo paraíso.
Modo placebo. Bom, então assim, Animal Crossing é bom. A gente gosta bastante. Eu tenho, assim, bastante nostalgia com a série. Tem coisas que mudam que sinto falta, mas tudo bem. É uma evolução e eu posso sempre revisitar o antigo, né, pra fazer isso.
Até mas... 2030 você pode.
Até 2030, né? Data limite.
Pra quem não sabe, o GameCube, a partir de 2030, ele entra num loop infinito de 2030. Ele não foi programado pra ter mais anos.
Mas você finge que tá em 2001 lá.
Até nisso você volta, né?
Vamos lá, Jomon. Você comentou que jogou o New Horizons aí no lançamento, né? E foi a época da pandemia, né? Acho que foi uma época bem... bem difícil, né, pra vida, pra todo mundo, quase. Porque a gente ficou preso em casa, mudou muito a cultura, né, de home office, máscara, álcool gel, etc. E aí calhou de lançar esse jogo, nessa época. Eu queria que você descrevesse aí qual foi a sensação de jogar Animal Crossing New Horizons na pandemia.
Então, eu acho que tem, que nem a gente tá no tudo ônus e bônus, Animal Crossing na pandemia teve isso também. O bônus é que a gente tava numa situação desesperadora, né? Meio que isso, ele falar, putz, que legal, a pandemia de 100 anos veio quando eu tô vivo aqui, né? Mas a parte legal foi que ajudou a unir pessoas, porque ele é um jogo social, né? A gente tá falando da parte de cidade e tudo, mas tem a parte de você ir na ilha do seu amigo, visitar seu amigo, os animais interagem, eles falam, ah, eu vi a pessoa que veio aqui, ele é tão legal, né? E acontece até de, ah, quando um animal sai de uma vila, ele de uma ilha, vila, ele sai e pode ir pra do seu amigo. Então acaba tendo um elemento social, ah, eu tenho itens aleatórios que aparecem no shopping. Ah, eu vi esse item, seu amigo viu outro, um manda pro outro. Então criou uma comunidade, e assim, eu acho que é até a piada que a Nintendo fez da pandemia, né? Soltou o coronavírus junto com Animal Crossing, porque foi o jogo da tempestade perfeita, assim. O New Leaf já tinha vendido muito no 3DS, só que a explosão que teve no New Horizons foi absurda. A questão de, ah, vamos unir as pessoas aqui, vamos sair numa vilinha, num lugar que tá todo mundo preso dentro de casa, você pode estar junto dentro do videogame, né? Inclusive, eu até tenho a história que eu passei, não foi em 2020, eu acho que foi em 2021, eu peguei Covid, e eu passei o meu aniversário com a minha irmã no Animal Crossing. Ela num quarto, eu em outro, assoprando velhinha no Animal Crossing. Então, tipo, eu tive momentos assim. Né? É um jogo muito especial nesse ponto. Só que no ônus do jogo foi que a Nintendo lançou esse jogo meio como Mario de esporte. Então, vamos colocar conteúdo ao longo do tempo. E não se esperava, provavelmente, ali que as pessoas jogassem tanto esse jogo. Então a galera secou, e eu incluso, assim, é ridículo. Antes de ter um museu, né, que você tem o primeiro dia, que você tá na ilha deserta, tudo, e aí você vai liberando as coisas. Antes de ter um museu, eu tinha basicamente todos os peixes do que dava pra capturar na temporada já alinhado na frente do museu, né? E eu não fui o único, porque as pessoas estavam com muito tempo disponível. Então esgotaram muito o conteúdo do jogo, que Animal Crossing é um jogo que, em minha opinião, é melhor ser consumido ao longo dos dias, porque ele é repetitivo. Ah, você vai pescar, 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 cortar árvore, plantar, tirar mato, né? Vai arrumar as coisas. É um jogo de tempo. É um jogo que ele quer que você jogue por bastante tempo. Mas aí a gente na pandemia tava trilouco na pandemia. Tava, ah, eu tenho o dia todo só pra fazer isso. Então, matava o conteúdo. E você, Chapéu? A gente jogou na mesma época. Diga qual foram as suas sensações com o lançamento do jogo.
É parecido. Eu também, assim, joguei umas boas horas no começo, assim. Tanto é que eu acho que o jogo me esgotou um pouco rápido também, por causa disso. Eu lembro do começo ser meio... Tipo, tá, o que eu faço agora? É isso, fiz o que tinha que fazer, desliga, próximo dia. Porque hoje eu vou só ficar juntando dinheiro pescando à toa, né? E eu também aproveitei, assim, tá, a pandemia, eu tive encontros com a Shore no jogo, da gente ficar passeando no museu, ficar trocando os itens, né? Tirando as fotinhas. Então, eu peguei essa experiência e foi. Você descreveu, né? Foi na tempestade, veio um negócio perfeito ali, que uniu as pessoas. Então, assim, a gente pegou também muita febre online de, nossa, você tem esse village, eu quero vender pra você. É, aquele gatinho lá com heterocromia, né? Raymond. Ficou super famoso. A galera pagando dinheiro de verdade. Ou aquele Nuke Miles, comprando ticket, né, do Tom Nuke lá pra trocar por ele. A galera das turnips, que são uns rabanete lá, né?
É nabo, né?
Nabo, isso. Né? São os nabos que você compra lá no domingo pra... É como se fosse um mercado de ação no Animal Crossing. Você compra um valor X, você vai visitando a ilha dos amigos e vê, ah, tá maior o preço, tá menor, deixa eu vender aqui e ganhar uma margem de lucro, né?
Sim.
A galera, assim, insano. A discussão online de, mano, vou criar um servidor aqui, você consegue acompanhar ao vivo quem tá com uma ilha valendo muito dinheiro. Aí você visitava a ilha de uma pessoa aleatória lá, via a animação inteira de um online horrível que demora, pra chegar lá e vender os turners pra alguém. Nossa, os nabos, né?
É, tinha a tabela de previsão de preço. Nossa, a galera...
Sim, sim.
Foi absurdo.
Nossa, capitalismo absurdo, Animal Crossing. É bizarro ver isso, mas é porque você falou também, era pandemia, era um monte de gente sem ter o que fazer. Tô jogando Animal Crossing, quero isso. Mano, vamos procurar online e criar uma comunidade aí pra fazer tudo ficar no valor monetário. Mas foi específico esse lançamento. Acho que passar por essa sensação de novo não tem como replicar. É
daqui
estranho,
100
né?
anos, na próxima pandemia, talvez.
Eu espero que seja bem depois.
Provavelmente a gente não vai estar mais andando nessa terra e vamos só lembrar, nossa, vamos ouvir o podcast daqueles caras que passou por isso 100 anos atrás.
Pode ser, viu? Ah, e se a internet não explodir, né? Mas é, essa foi a sensação. Eu joguei muito mais no lançamento, o New Horizons. Quando lançou o DLC, eu voltei a jogar um pouco. Não terminei, mas eu fiz várias coisinhas lá, que o DLC, o Happy Home Paradise. É uma extensão só pra decorar coisas. E o New Leaf já teve o Happy Home Designer, né? O Happy Home Design, agora não lembro se era
Design,
esse nome.
Designer, eu acho. Mas eu não vou lembrar também, tá menos importante. Os spin-offs da franquia, né?
Sim, é que era o New Leaf, sim, eles fizeram perfeito aqui, viu? Que em vez de lançar um jogo à parte, faz um DLC.
Sim.
Então, muito
e aí
bom.
E é uma ilha toda à parte, então você acessa o campo DLC, né? Mas você acessa uma ilha lá, não influencia nada, e dá mais algumas variações de como montar a casa no jogo base.
Sim.
Tem as mini semi-paredes, essas coisas.
Ó, Jomon, antes da gente falar o que a gente acha ruim e bom no New Horizons, né? O que o Switch, a versão do Switch 2 trouxe, eu acho que é legal a gente revisitar um pouquinho mais o jogo pra comentar sobre o que ele trouxe de novo à série mesmo. Porque assim, você já deu já comentou um pouco que você pode colocar móveis fora da casa e você pode terraformar. Essas duas alterações a gente concorda aqui que são maravilhosas, né? Eu acho que no próximo Animal Crossing é meio que obrigatório ter isso.
Sim.
Mas tem uma que é um pouco polêmica, eu gostaria que você me descrevesse aí, que é a questão de montar itens, craftar itens, né? E coletar materiais pra montar essas coisas. Como se fosse um jogo de survival, sabe?
Sim. Então, eu sinto que isso veio muito da versão do Pocket Camp, porque além do que você falou que era um jogo... Pocket Camp era um jogo mobile. Além do mobile que você falou, que é gacha, é fazer aquela coisa de pegar coisas aleatórias, né? Ficar rodando roletinha pra pegar item. Uma coisa que o jogo sustentava é... ele não vai só pescar, né? Nos jogos originais que a gente tem, até o do 3DS, a gente tinha... vamos coletar maçã, insetos, peixes e fósseis. Basicamente é isso. Coisa do fundo do mar, eu acho que tinha.
No New Leaf.
E aí nisso, é isso. Você não tem mais coletar. Aqui você tem pedra, tem ouro, você bate na árvore pra tirar madeira. Né?
Não, peraí. Pra tirar três tipos de madeira. Tem que deixar isso bem...
E a pedra bem... também. Você tira a clay também, né?
Sim,
então, argila.
Argila, isso. Meu inglês português tá ruim.
Pedra, argila, prata, um monte de coisa. Então assim, você tem coisas de craft, tem elementos de craft, tem elementos de extração, isso é novo na franquia. E com esses itens e variantes, assim, também conchas na praia, evento pra cada época do ano, então tá na época de Natal, você começa a encontrar aquelas bolinhas que você coloca na árvore de Natal, enfeite natalino, tudo você começa a encontrar pra você poder fazer crafts diferentes.
Tem os flocos de neve, né, caindo, aí você fica pegando com a
tem
rede.
Floco de neve, tem rezar pra estrela cadente, e no dia seguinte você vê estrela na... E dependendo do mês que você tá, do período que você tá, tem um signo também. Então tem estrelas especiais de signo, que aí você tem que rezar bastante. Então assim, tem muita coisa pra craft, e tudo isso você vai ganhando receitinhas, né, você vai ganhando guias... Pra você fazer um do it yourself, né? Faça você mesmo e conseguir montar seus itens. Eu acho que, assim, na primeira implementação, e a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei revoltado. Eu olhei e falei, nossa, agora eu vou fazer grind, né? Eu vou fazer tarefas repetitivas no meu Animal Crossing. Fiquei irritado. Com o tempo você vai se ajustando, no início é um pouco pior, porque você tem menos coisa, então você tem que ser muito criterioso no que você vai. Até hoje, ouro, eu sou uma pessoa ruim, porque eu não gosto de ficar batendo pedra. Então, eu não tenho muito ouro, mas eu acho que foi se ajustando. E assim, a gente agora que tá na versão do Switch 2, não tem como não falar que eles melhoraram infinitamente, porque antigamente você tinha que pegar as coisas, você tinha que ter os materiais com você. E uma coisa que Animal Crossing não mudou é que você tem um inventário limitado. E eles nunca atualizaram. E aí não combina o inventário limitado com crafting, porque você tem que ficar tirando as coisas do teu armazém. Que ali é mais infinito, ele tem um número limitado, mas ele é muito maior.
As milhares, né?
É a diferença de 30 para 1.000, sabe? Para 9.000 depois. Então é... E aí agora você pode, na versão 3.0, que é a versão que a gente está no Switch 2, e no Switch 1 também, a atualização 3.0 trouxe poder fazer o craft a partir do seu armazém. Então assim, se era uma coisa que me irritava, virou uma coisa que eu não ligo, e agora virou uma coisa que dá para brincar. Olha e fala, tenho vontade de coletar as coisas para fazer os crafts que eu quero. E falando assim, eu não... Isso ajuda a manter mais tempo de jogo, porque fazer as rezinhas lá pra ficar pegando as coisas de peixes, essas coisas, criava momentos engraçados. Assim, você olha e fala, ah, tá tendo chuva de estrela na minha cidade. Vamos todo mundo vir aqui pra grindar a estrela? E aí fica quatro malucos rezando pra cada estrela que aparece. Eu falo rezando, né? É fazer desejo. Mas eu falo rezando.
Sim. É, Eu ainda tenho meus receios com crafting. Eu não gosto. A sensação horrível de eu estar, por exemplo, quebrando uma pedra ou pescando e pum, a vara quebrou, a pá quebrou. Essa sensação horrível.
A quebra de itens, pra mim, ela tinha que no ouro... Até hoje eu tenho essa opinião. Que quando você fez em ouro, não quebra mais.
É.
Tinha que ter uma motivação e não um número limitado. Mais limitado. Menos limitado.
É, porque eu evito. Eu tenho lá, tipo, um regador dourado, que ele rega numa área maior, né? Eu não quero usar. Por que que eu vou usar se vai quebrar? Então, o crafting é legal agora, na atualização 3.0, né? Que você, realmente, o Jumon falou, você pega os itens do armazém, do seu depósito, em vez do seu bolso. Incrível. E você pode craftar mais de um de uma vez, o que evita você não ter tendinite, porque ficar apertando o botão várias vezes repetidamente pra acelerar é um saco.
Sim.
Mas eu diria que agora saiu do jeito que deveria estar desde o começo. Porém, quebrar as ferramentas é um saco. Eu juro que, assim, a gente tem um inventário limitado no bolso. Eu ando com duas varas de pescar, duas pás, mais um machadinho tosco lá pra ficar tirando madeira. Por quê? Porque eu sei que vai quebrar. E aí eu não quero, nossa, deixa eu voltar no meu depósito, pegar outro ou fazer outro. Claro que você pode colocar várias instalações pra craftar coisa na ilha, né? Só que é um saco, é disruptivo, na minha opinião.
E assim, e dá pra driblar esse sistema só mudando a cor do item, né? Então, o que que eu faço, na verdade? Eu customizo, eu fico com... Agora não precisa nem mais estar no meu bolso, né, de customizar.
Sim.
Mas de tempos em tempos, ele fala, ah, eu acho que eu usei demais. Deixa eu customizar pra resetar os usos. Então, é assim...
Eles sabem disso. É. Eles sabem disso e eles permitem também você comprar 50 kits de uma vez agora, na última atualização.
Sim. É uma... Assim, e o dourado, ainda tem o... A pior do dourado é que você não consegue customizar. Então, aí meu método não funciona. Então, assim, é muito ridículo esse sistema. Ele poderia estar no início pra forçar você, mas eu gostava muito mais dos outros jogos que... E continua nesse, né? Você meio que é bloqueado enquanto você não pega as outras ferramentas, né? Então, no GameCube, você tem que esperar a série falar, ah, eu espero que hoje esteja vendendo a pá. A partir do momento que você comprou a pá, aí o mundo é seu pra escavar quanto quiser. Eu prefiro esse sistema, assim. Não acho que tinha que interromper você.
Sim. Ou se for manter o sistema atual, que me mostre uma barrinha de meio que durabilidade do equipamento.
Sempre que usa, sim.
É,
igual mostra quando você come, o sistema mais aleatório desse jogo, quando você come as coisas, um número, e quando você vai no banheiro diminui esse número, né, de poder que dá alimentação.
Ou quando você cava uma árvore inteira e põe no bolso, né?
Sim, aí me mostra a porcaria da quantidade de vezes que eu posso pasar as coisas, mas de preferência tire, pelo menos no dourado tire, pra me incentivar a você fazer todas as peças douradas.
Ou faz uma tier nova, diamante. Aí, tipo, você tem que grindar um tempo, mas quando você chegar lá, vem a paz espiritual.
Sim.
Não vai quebrar.
Faria. Adoraria.
Tem várias soluções. Mas aí vamos torcer que no próximo jogo tenha. Mas é, esse Animal Crossing trouxe essa questão de criar itens, né? Montar, terraformar, colocar itens fora da casa. Tem muitas outras coisinhas também que a gente não vai entrar em detalhes, né? É tipo um aplicativo que você ganha ponto... Fazendo a missãozinha, né? Ai, pesque 3 peixes hoje. Venda, tipo, 1.000 conchas, que é uma missãozinha.
É a gamificação do Animal Crossing.
É, milhas. É um sistema de milhas. Faz tal coisa que você ganha ponto e troca por móveis ou viagens para ilhas aleatórias. Mas é, tem um monte de coisinha assim. Eu prefiro agora só comentar das diferenças do Switch 2, e aí a gente entra na discussão pra gente xingar mais algumas coisas e elogiar outras também, claro. Mas o Switch 2, que ele traz aqui? Ele traz uma resolução de 4K na TV e 1080 no portátil. A gente tem controle de mouse para ajudar na hora de decorar salas, criar designs e usar alguns menus. Tem um megafone, que você usa o microfone do Switch para chamar alguns NPCs da sua ilha. E tem a possibilidade de jogar online com 12 pessoas, se todas tiverem a versão Switch 2, e usar a câmera para ver o rostinho em cima do personagem. Essa versão ela está saindo pelo preço, a metade, né, do que a gente está acostumado, num pacote de upgrade mais básico, né? Porque a gente está acostumado com a versão do Switch 2 a $10/$60, quando é 60 FPS, 4K, né? E algumas outras coisinhas também. E as versões com $20 são isso, mais algum conteúdo adicional, que no Kirby, Mario Party e o Mario Wonder, né? Aqui é $5/$30, é um pouco menos salgado, né? Mais baratinho. E o que, que você achou, João, dessa versão? Ficou devendo coisa? Fica legal jogar Animal Crossing no Switch 2? Ah, só um ponto que eu não comentei. Os loadings também agora são consideravelmente menores. Por exemplo, se você demorava 30 segundos para abrir o jogo a primeira vez, agora é uma questão de 14 a 17, eu não lembro com precisão, mas cortou aí pela metade no mínimo, ou um pouco mais.
Ainda é bastante, mas cortou.
Ainda é.
E assim, eu falo que a única coisa que eu joguei, que eu experimentei do pacote de expansão, foi o 4K. Porque de resto, não joguei online com ninguém, muito menos com 12 pessoas, né? Um megafone.
Tenho 12 amigos?
Então, tem 12 amigos que ainda jogam isso aqui.
E tem o Switch 2 com Animal Crossing pago, upgrade.
É bem difícil, é um número bem ínfimo. E então, a coisa que eu consigo falar com o 4K, que eu acho que está bonito... Não, o jogo ele não fica a 60 FPS, ele continua a 30 FPS. É muito mais por questões de programação do que questões de o Switch rodar aquilo ou não a 60. Mas eu acho um pacote ok. Assim, pra ver mais bonitinho, pra ter não sei se os loads vão ir mais rápido pela versão do Switch 2 ou por estar no Switch 2. Mas eu acho que, assim, vem super a calhar. E é baratinho. Então, olha e fala, beleza, pra um bump aí pra eu ficar vendo meu jogo a 4K e fica realmente bem bonito em 4K, então, olha e fala, não, mas você tem que olhar bem, né? Você tem que olhar e falar, nossa, você tem que ter uma raiva de ser rilhado. Mas eu acho que é ok. É ok, eu acho que eles sabiam que essa expansão era meio que só um, vamos fazer um upgradezinho, e eles meio que meteram tudo que seria, um pacote de $20, $10, eles colocaram no 3.0 de graça. Então, eu não consigo não pensar nos dois juntos. Mas só pensando na expansão do Switch 2, é bonzinho. Né? Não é um puto investimento. Então, eu acho que é ok.
Uhum.
Você, Chapéu, você jogou o resto? Conseguiu 12 amigos?
Não. Eu não testei online, porque eu não gosto online desse jogo. Mas eu testei outras coisas aqui, né? Testei o controle de mouse para montar, decorar algumas salas e... Volto e repito a dizer que mouse é bem legal... Switch 2, só que ele não é ergonômico, então depois de assim um tempinho já cansa a mão. Então eu me vi assim, tá decorando a sala e nossa, cansei a mão, deixa eu voltar pro controle. Então infelizmente é isso, né? Mas é super bem-vindo, acho que pra quem faz aqueles designs customizados é melhor ainda, né? Do que ficar usando só o controle. O megafone, aí eu não sei se eu sou o problema, mas eu não consegui usar direito. A cada 10 vezes que eu chamava o nome de um NPC, uma vez ele respondia.
É mais fácil correr atrás dele, né?
É mais fácil percorrer a ilha e achar ele. Então eu não gostei. Eu achei meu falho. Aí eu não sei se sou eu, né? Eu não vi online o pessoal xingando quase, talvez tenha sido só eu.
Não sabe pronunciar o nome dos NPCs.
É, não, tem uma que é Bettina lá. Tem que falar Bettina, tem que falar assim certinho. É. Não funciona. Mas assim, eu tenho alguns problemas aqui, Jamon. Tipo, online, beleza, 12 pessoas. Se aumentou 4... Eu não acho que era muita gente que já ficava 8 pessoas. Isso aqui facilita talvez aqueles grupos que fazem as vendas dos nabos, que não, tantas pessoas visitam a minha ilha, agora pode visitar 12 ao mesmo tempo, entendeu? Então as quantidades de pessoas que visitam as ilhas pra fazer várias coisas assim ficou mais fácil.
Não aumentou 8, não aumentou? Era na ilha não eram 4 pessoas ou eram 8 pessoas?
Agora eu tô na dúvida, hein?
Porque pra mim, eu achava que era 4, mas eu não lembro se a gente limitava a 4 porque o online era ruim. E aí, 8, a chance de dar ruim era muito grande.
Pode ser. Se aumentou de 4 pra 12, eu acho que é melhor, então. É mais legal. Se era 8, foi 12, aí
não
é
fez
meio
muita
ok.
diferença. Mas assim, o problema do online. É o problema do online esse jogo, né?
É, não. Então, eu vou chegar nesse ponto já. Porque, beleza, a versão 3.0 eu achei boa. Trouxe o hotel ali. É, a melhoria no crafting, que você pega no depósito. É, colocou o botão lá pra você ficar construindo coisa no chão preciso, sabe? Em vez de você ficar só com o analógico indo e errando as coisas. Pô, parabéns. Os dois juntos são bacanas. Agora, só a versão de Switch 2 tem duas três coisas que eu acho que pecou, né? Uma delas eu vou falar que você comentou, que é o 60 FPS. Provavelmente deve ser uma limitação mesmo, mas independente se é limitação ou não, é um pouco triste. Eu gostaria de ver esse jogo rodando lisinho mesmo. É, o outro ponto é que, já que você está permitindo que o online seja 12 pessoas exclusivamente para quem está com o Switch 2, você podia dar uma reformulada nesse online, né? Não preciso ver aquela animação toda hora que alguém entra na ilha, aí a internet de alguém cai, e nossa, tem que ver a animação da pessoa indo embora da ilha. É um tédio, é um saco entrar e sair do online, e eu imagino que com 12 pessoas na sua ilha, são muito mais momentos de quebra, assim, do ritmo de ô, oh, alguém saiu, ô, oh, alguém entrou. Podia trabalhar nisso pra ser um pouco mais natural.
Com certeza. É, e eu vi aqui, o número era 8 mesmo, chapéu. Acho que a gente nunca juntava 8 justamente pelo problema que é que aí você vai falar, ah, eu quero jogar uma sessão de gameplay que meia hora do gameplay vai ser eu ver a cena de pessoa entrando na minha ilha.
Não, não dá. Não dá.
É um inferno. Eu acho legal o anúncio, mas só que não, o anúncio... Porque se é lá Splatoon 3, você coloca, aperta um botão e o anúncio fica no cantinho só, e é isso.
É, então, podia ser mais simples. Mas a terceira coisa aqui que eles pecaram foi uma tradução PTBR, né? Porque os Zeldas, tanto Breath of the Wild como Tears of the Kingdom, tiveram a tradução PTBR, tiveram até o app lá com as coisas a mais, né? Isso, não que eu faça questão de jogar em português, mas eu acho que agora é importante ter, ainda mais quando você está relançando um pacote de um jogo full price, preço cheio, com isso a mais junto, traz o português. Ah, o Bananza não sai em português.
E Animal Crossing, né? Eu colocaria como talvez uma das franquias, se não a franquia mais importante para ter português. Porque é uma franquia para um público... Assim, eu não gosto de separar desse jeito, mas é para um público mais casual. É para o público mães. Ah, puta, donas de casa. Essas pessoas adoram Animal Crossing. Assim como adoram Stardew Valley. E essas pessoas, normalmente, elas não têm costume de... Porque elas não viveram jogando videogame em inglês. Pra ter, pelo menos, adquirido a habilidade de ler inglês. Então, assim, é o jogo que você quer indicar pra toda a sua família, pra criança, pra um monte de gente. Você quer indicar Animal Crossing. Não é muito mais do que Zelda, que tem elementos de gameplay complicados. Você tem que ir lá já ter um costume com controle. Não, Animal Crossing não é isso. Animal Crossing é um jogo pra todo mundo. E isso precisa de português. Esse, talvez, fosse a prioridade. Eu acho até é muito louco, porque... É, Zelda tem muito texto, né? Zelda vai, vão conversar, você conversa, é item, é não sei o que, tem muito texto. E coloca no, mano, português. Assim, eu não sei se eles fazem aquela a vozinha e aí isso complica mais pra cada um deles, né? Se a leitura, porque os animais não falam, eles falam groselha. Mas só que eles tentam ler o que tá escrito, e isso foi uma coisa que dificultou pra trazer o Animal Crossing aqui. A galera fala, isso aí é loucura, porque no japonês é mais fácil do que no inglês, esse método de leitura. E aí nisso... Mas trouxeram, sabe? Ah, nem que ele ficasse falando em inglês, você não entendesse porcaria nenhuma groselha dele. Você nem welcome, você entende. E, mas, é, concordo, chapéu. Português, assim, eu normalmente não levanto esse ponto. Eu não ia levantar, porque é o costume de apanhar da Nintendo. Mas português, se era algum jogo, é esse jogo.
Sim. Não, e a gente teve, como eu falei, se teve pro Zeldas, poderia ter pra esse. Ainda mais que isso aqui é um jogo que às vezes a leitura faz diferença, não vou negar. Tipo, quando você entrega um inseto, um peixe pro Blathers, que é o carinha do museu, ele te explica a biologia dos bichos. Sim. Eu tava jogando essa atualização, eu não tinha entregado um besouro rola bosta ainda, que tem no jogo. Ele tava rolando uma bolinha de neve. Eu entreguei, ele falou, esse bicho nojento que faz isso e depois faz isso com isso. Eu falei, nossa, obrigado pela explicação. Agora eu sei um pouco mais, mas é realmente. Podia ter em português.
As piadas, quando você pesca, você sempre faz uma piadinha, né?
O Bass, né?
C-Bass,
C+.
Então, passa.
É o potencial de fazer piadoca que a brasileira adora, né? Porque toda vez que você tem tradução de algum jogo, você, nossa, só falou uma piadinha ali, ó, ficou famosa.
Eu ia ficar muito tentado a pescar tudo de novo pra saber as frases em português.
Então, eu acho que é um bom incentivo. Mas é isso. Eu espero que no próximo Animal Crossing a gente tenha de início já o PTBR, porque aqui deixou a desejar nesse sentido. Por mais que assim seja barato, os R$30, eu entendo que ser barato é relativo também, mas assim, por mais que seja barato, é isso. Fica aquele gostinho de é o final do Animal Crossing New Horizons, que poderia ser um final mais legal. Jomon, depois que a gente comentou de tudo isso, vamos lá. Estamos aqui no final do Animal Crossing New Horizons. Eu acredito que seja final, mas se tiver atualização, talvez seja de correção de bug, melhoria de alguma outra coisa. Não, eu não sei se vai ter expansão gigante. Eu imagino que não, mas vai saber. Mas como é que tá o jogo para você agora? Qual a sensação que ficou? Eu vou só listar, por exemplo, algumas atualizações aqui, porque eu acho que essa parte é bom a gente comentar. Porque o jogo lançou cru. Você fez analogia lá com os jogos de esporte de Mario, eu acho que foi em cheio, que saiu faltando muita coisa. E aí, por exemplo, não tinha nadar no jogo. Era coisa que tinha no Leaf, então não tinha como você pegar criaturas do fundo do oceano lá. Não tinha a parte de dormir nos sonhos para você visitar ilhas de outras pessoas. Não tinha giroide. Não tinha itens colaborativos, que eu me lembre, ou era bem pouco.
Não tinha nenhum. Super Mario, Zelda, Splatoon, que tem agora, né?
Não tinha.
Nem coisa da Nintendo. O Switch tinha, pra quem comprou uma versão, tinha um Switch. Lembro disso.
Mas não tinha essas coisas. Agora tem até mini console que você consegue jogar, porque no Animal Crossing original você conseguia pegar uns NES lá e jogar. Eu joguei muito tipo pinball de NES no original, por causa disso. Só que agora você tem que ter uma assinatura online, né, pra usar. Senão você não consegue ligar o console.
Porque você vai pro Nintendo Switch Online.
Exatamente. Tem Giroide, tem o Brewster, que é a parte de tomar café no museu. Tem o Harvey, tem o Cap'n com o navio lá oferecendo viagens. Nossa, tem bastante coisinha. E aí, Jomon, depois de tudo isso...
Todos os eventos comemorativos, né?
Todos os eventos comemorativos que não estavam dentro do jogo, Halloween, dia de casamento, Natal, Easter, que é tipo a Páscoa.
Sim, foi o primeiro, né?
Esse foi o primeiro, que aquele coelho ainda dá medo, né? E os diálogos com ele são muito bons. Depois disso tudo, o que tá bom, ruim, virou um Animal Crossing definitivo?
Eu acho que sim, Chapéu. Sinceramente, eu já achava no 2.0, quando você adicionou o spin-off no jogo base, eu já achava... Olha, eu falei, não, isso aqui tem conteúdo.
Desculpa, Jomão, só mais uma coisa. É plantar coisinhas e fazer comidas também.
Também, verdade, também teve isso. Então, assim, eu acho que é o Animal Crossing definitivo, eu acho que é ridículo a quantidade de conteúdo que tem agora nesse jogo. E, assim, ele é o melhor jeito que o Animal Crossing se encontra, né, em questão de conteúdo. Eu acho que aquela coisa, os eventos festivos, a gente não era pra sentir falta, mas a gente sabe, porque somos abençoados com o conhecimento de pessoas que viajam no tempo, e data miners que olharam e falaram, não tem isso no jogo, né? Então, assim, porque eles lançaram na época? Mas, assim, todas as atualizações, tudo faz desse jogo, ele é gigante. É assim, até é excessivo quando é de coisa que tem. Mas é legal que tenha tudo isso. Porque é pra deixar o seu jogo, você ter, assim, no mínimo um ano de gameplay, é pra ser só novidade. Você vai falar, legal, vai ter um evento que ainda não vi, vai ter coisa que eu não vi, vai ter os signos que eu não peguei, né? Vai ter os peixes que liberam por temporada que eu não peguei. Assim, eu acho que esse jogo já tinha uma estrutura muito boa, só deles lembrarem, porque era um problema que eu tinha com Animal Crossing, que você não passou por isso, né? Você escolheu outro, a saber sobre hemisférios. Assim, eles consideraram que existe outro hemisfério, pra mim foi fenomenal.
Mas aí... Jomon, Eu fiz um esquema aí, porque eu e a Shoya aqui tava jogando junto, né? Eu já tô acostumado com o Hemisfério Norte desde os originais, peguei, e ela pegou o Sul. Então, se falta um item de uma época, é só visitar o outro.
Essa é, tem isso, tem isso. E aí, eles aceitaram que, Natal pode ser Natal sem neve, que é o Natal do Hemisfério Sul. Então, assim, não, esse Animal Crossing é ridículo, assim, é ridículo quanta quantidade de conteúdo. A gente xingou online e tudo, mas em questão eu acho que é o Animal Crossing definitivo. Eu acho, assim, a galera que fala, não é, o New Leaf tinha mais coisa. Não, você tá maluco. Assim, eu pra mim, eu joguei bastante no New Leaf, e é ridículo a quantidade de tempo que você coloca nesse jogo. Porque pra mim, eu joguei muito no New Leaf, e no New Leaf eu tinha 70 horas. Nesse jogo, eu joguei agora, tipo, eu fiz bastante coisa, eu tô com 300 horas. Então, assim, é pelo grind também, né? Você acaba gastando muito tempo no jogo. Então, assim, eu acho que Animal Crossing é um puta pacote. É, com todas as atualizações, que pacote fenomenal, assim. E coisa pra caramba, você não vai querer. Eu mesmo, eu sou uma pessoa que não jogou a DLC e nem o hotel muito. Eu fiz uma casa de cada e é isso. Eu olhei e falei, não, beleza, não... Mas se você gosta, eu quero decorar mais coisa. Nessa atualização 3.0 tem mais 3 ou 4 ilhas online pra você fazer. Você pode fazer com amigos, mas você pode ser um cara sozinho e fazer tudo sozinho também. Falar, eu quero 4 ilhas diferentes, e é isso.
Você pode escolher o tamanho até. Uma ilha pequena, uma ilha não sei o quê. Eu testei um pouco e é legal, viu? Você tem a mesma casa que você tem, só que vazia. Então você pode fazer inúmeros cômodos novos.
Então, é ridículo. É ridículo a quantidade de tempo que você pode colocar no Animal Crossing New Horizons. E eu sempre, assim, se a pessoa fala, tá faltando coisa, porque tal detalhe não tem do New Leaf, tal detalhe não tem uma cidadezinha. Assim, tem coisas que eu gostaria, putz, tem expansão no Nook Shop. Eu gostaria que ele tivesse crescido mais vezes, que ela cresce uma. Mas... assim, no grande bagulho das coisas, eu lhe falo, tá muito bom, tá muito bom.
Sim, eu concordo. Mas assim, você comentou que faltam algumas coisas, sempre falta, não vou mentir. No primeiro Animal Crossing tinha uma estação policial com os cachorros lá e era legal, com os itens achados perdidos. Tinha a irmãzinha do Blathers, que é a Celeste, com meio que um... ficava lá observando as estrelas em cima do museu, era legal.
Agora ela virou andarilha, né?
Então, exatamente. Gostava quando tinha a sessão dela ali. A cidade no City Folk era legal. Você ir visitar uma área urbana mesmo, que tinha lá um salão de cabelo, tinha como polir os sapatos, tinha uma loja chique lá, que você tinha uns produtos bem caros. Eu ainda acho que tudo bem não ter essas coisas, porque tem muito mais das outras, que a gente falou. Isso compensa. Então você não vai ficar... você não tem como reclamar com falta de conteúdo, sinceramente. Tipo, posso falar que, nossa, eu tinha nostalgia pra essas coisas, seria legal ter? Seria, mas... meu Deus, gente. Tem muita coisa aqui. E... eu acho que, pra mim, o único problema que fica é do histórico mesmo, que lançou muito ruim e a gente vai ficar lembrando disso. Eu lembro que a questão de fazer backup salvo da ilha, só você apagando, é meio zoado, né? Se você perder seu Switch e não assinar online, você... perdi centenas de horas de jogo, é isso?
Sim.
Eu ainda acho meio polêmico essa parte, que eu entendo que é pra não duplicar itens, que seria realmente bizarro, que nem Pokémon, né? Se você permitir mais um save, acaba com o negócio. Porque você vai falar, não, mas as pessoas não vão abusar. Não, vai abusar. E aí pode estragar, pode ferrar um pouco, né, a graça. Mas essa parte é um pouco ruim. Passar de um console pro outro, já migrei de Switch pra Switch OLED pra Switch 2 e... vamos baixar o aplicativo de migrar a ilha. Esqueci, deixa eu voltar ali... isso é um pouco chato também. Mas o jogo é maravilhoso agora. É isso que eu digo.
Você tem que reclamar que não tem a gatinha que fica perdida. E você tem que levar na ilha do seu amigo.
Tem a gata que se desenha o rosto dela também, né? Tem aqui? Não lembro.
Não tem nenhuma das duas. Então você tem que falar, olha, tá faltando esses villages que é parte da experiência inexorável de Animal Crossing.
Podem voltar no futuro de alguma forma. Eu acho que é interessante fazer isso. Mas Jomon, acho que a atualização 3.0 cravou assim pra mim que, tipo, não, agora o jogo funciona muito bem.
Eles consertaram até o que a gente achava que nunca mais ia consertar, que é essas partes de design, né, de interface. Eles olharam e falaram, olha, depois de 5 anos, 6 anos que o jogo saiu, a gente vai finalmente corrigir essa interface. Pra quem esperou, muito bom, né? Pra quem apertou e tendinite, é isso.
Sim, mas Animal Crossing Horizons, maravilhoso.
Continua.
E agora a gente vai dar a nota final para a versão Switch 2 após atualizações de Animal Crossing New Horizons. Lembrando que a nota vai de 1 a 5, sendo que 1 é muito ruim e 5 muito bom. E eu acho que eu vou começar dessa vez primeiro, Jamon, pra gente não dar nota repetida. Pelo menos eu, depois de você. Parece que copiou. Mas pós todas as atualizações, eu dou nota 5 de 5. Porque eu entendo que tem os problemas online, coisas que eu reclamei aqui. E eu vou reclamar sempre quando eu gosto de uma coisa. Nada é perfeito e sempre vou falar, nossa, podia ter isso. Porém, tudo que ele oferece agora, depois de todos esses anos, é difícil reclamar. É muito bom mesmo. Só que você tem que saber inglês, né? Esse é o ponto. Se você não sabe inglês, a nota talvez seja 4 de 5 ou 3 de 5. Mas demorou, chegou aqui. Eu não sei se precisa de mais atualizações depois disso. Eu espero que não, porque eu queria me preparar para um próximo Animal Crossing. Eu, por exemplo, a gente nem comentou aqui, mas agora tem a opção do reset limpar a sua ilha inteira ou partes dela. E eu fiquei tentado a limpar, mas eu olhei e eu tô apegado à minha ilha. Eu olho uma partezinha que eu fiz de café, um lugar de acampamento, eu não quero destruir isso aqui, porque eu fiz memórias aqui, eu tô acostumado com esse formato da ilha. Então, pra você ver como o jogo faz você ter um apego emocional com algumas coisas. Mas até isso você pode fazer agora, com facilidade. Quero limpar a ilha? Pum! Limpa lá. Paga seus 60 mil, mas limpa. É isso. Melhoraram. Melhoraram muito pra quem é viciado, provavelmente, porque tem mais espaço, tem o botão de você criar certinho as coisas, o mouse pra fazer os designs. Tá maravilhoso. É isso. Nota 5 de 5. Não consigo dar abaixo.
E aí, chapéu, a gente continua na maldição de dar a mesma nota. É 5 de 5. Assim, eu já achava o jogo... Eu passava pano por causa da experiência geral do jogo no 1.0. Né? E provavelmente... Eu não lembro... Em vidas passadas, o que, que a gente deu. Mas talvez eu tenha enchido o Fado 4 ou o próprio 5. Mas eu acho que com as expansões aí não tem nem o que falar. Tipo, a 3.0 é ridícula. Eu fico com raiva, essa é a verdade. De eles não terem feito antes. Mas pra quem, pra começar agora, primeiro Animal Crossing, vai nesse. Nossa, vai nesse sem nem olhar. Você vai pegar um real hora fácil nesse jogo. Até bem mais, dependendo de quantas pessoas forem jogar isso aí. Então, não, é um jogo fenomenal. É um jogo fenomenal, ótimo pra iniciar na franquia. Você vai lá super tranquilinho, e você vai descobrir um universo de coisa. Né? Eu não consigo, assim, eu olhava, fazia planilha de música do Kaká. Olho até hoje na internet. Deixa ver se o Red tá me vendendo peças, obras falsas.
Muito bom.
Então, é um bagulho muito louco. E quando você joga, as outras pessoas começam a ver e falam, tô com vontade de voltar também só pra trocar uns itens, só pra estar com você nesse momento, sabe? É fenomenal. Isso aqui lá, e assim, pra gente que é millennial, geração Z da vida, é uma forma de você ter uma casa, né? A gente nunca vai ter um imóvel próprio. É o jogo, o maior sonho das pessoas aí, é o mais difícil de realizar, tá aí. Animal Crossing pra você.
Não trabalhar e ter uma casa, né?
Você trabalha plantando árvore, né? Batendo em árvore. Capturando bichinho, inseto na floresta. Então é maravilhoso, maravilhoso. Mexer no mercado de ações. Aí é mais parecido com a vida real.
Isso, chegamos ao final de mais um review, esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de acessar o conexaonintendo.com.br, entrar nesse episódio e comentar, que a gente vai ler num CN Comentários Futuro. É isso, comenta lá se vocês jogaram Animal Crossing Horizons, ou se você ainda não jogou e vai ser a sua primeira experiência, que eu tô curioso, que todo mundo que eu conheço tem Switch jogou isso aqui.
Acho que foi uma compra obrigatória, principalmente pra quem tem Switch na pandemia.
Sim, é. Mas é isso, muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.